quais são as maiores franquias da cultura pop? Eu não falo especificamente dos videogames, nem do cinema, nem das séries, ou que seja, livro, que seja. Da cultura pop.
Cultura
já
pop.
Até cedo Star que Wars,
né? Harry Potter. O que a gente fala de Harry Potter?
Não, Star Wars.
Não, Star Wars, claro, foi a primeira que eu mencionei.
Ela é a maior?
Cara, eu acho que a gente tem que medir esse nível de sucesso quando quem não se importa pela parada conhece.
Pode crer. Porque, tipo, olha bem, cara. Cara, bateu recorde a compra de ingressos. Tipo, o filme nem saiu ainda
e a parada já... Mas ingresso de cinema é uma coisa, viu?
Mas isso é um indicador, porra. Mas, juras, mas isso é um indicador, cara. O interesse é absurdo.
Ah, beleza. Eu acho interessantíssimo. Não sei se ele vai chegar a bater esses recordes, como estão falando, de ser o Avatar, o novo Avatar, né?
Esquece Avatar, mano. Primeiro, Avatar, a única... Cara, pra você ver uma coisa. A parada foi o filme que mais rendeu na história e não causou impacto cultural nenhum, mano. A única coisa que ele afetou é que... Agora tem mais filme em 3D, grandes bosta.
Agora, todo filme que não precisava, cara, 3D tem que ter 3D.
Tecnologia, cara, de motion capture aí, mano.
Grandes bosta. Mas isso é parada técnica, mano. Que merda. Você lembra de citações da parada? Você lembra dos nomes dos personagens? Qual era o nome do personagem da Sigourney Weaver lá?
Era Rick.
Avatar. Nem sabe. Avatar.
O Rick, Avatar é o homem ou Avatar é a mulher?
Não rola, tipo.
Papai,
você lembra? É. Cara, você já viu alguém com um bonequinho, ou revista, ou citação, ou cara, Avatar na
bonequinha Twitter? Foda, mano. Quem vai ter um bonequinho do Avatar, maluco?
É isso que eu tô falando. Eu
sou zoada.
Na minha prateleira o tempo.
Não, Juras. Vamos, seriedade. Não, é muita
derrota. Bonequinho
do Star Wars. Tenho vários. Bonequinho do Exterminado do Futuro. I'll Be Back. Bonequinho do Gears of War. Bonequinho do Robocop. Do caralho. Você tem vários bonequinhos. O bonequinho é um bom indicador de quão o impacto cultural daquela parada. Tá entendendo? Uhum. Não teve quadrinho do negócio. Não teve um desenho animado. Teve um videogame de bosta. Tá entendendo? Não tem bonequinho falando do negócio do bonequinho, né? Ninguém lembra a citação, você não lembra o nome dos personagens, não se lembra porra nenhuma, maluco. Eu lembro que é o Jake Sully, né? Que era o Avatar,
aí.
Eu acho que...
Meu boneco é
ele,
meu boneco
é o Avatar. Aí.
Ele é o Avatar. E quem mais? A Sigourney Weaver? Aquele pajó.
Olha o boneco leproso, boneco.
Ai, mano, olha aí, mano. Mano, easy, olha aí, meu boneco do Avatar. Olha
o boneco leproso,
Jurandir. Que beleza, hein? Que beleza.
Tentar um soco ali, ó. Que porra zoada.
Jack Sully, mas sucesso. O filme lindo, continua lindo até hoje. Assiste, chora.
Não, mano, é um filme. Cara, é Pocahontas, brother. Foi legal,
interessante. E Star Wars é o quê, mano?
Não, Star Wars é a jornada do herói. Não é a coisa mais original do mundo, mas pelo menos, mano, Star Wars, mano, que a força esteja com você. O lightsaber, maluco, tá ligado? O Yoda falando ao contrário. Tem várias coisas que marcaram a
cultura. Ao contrário.
Não, mas é, mano, mas é isso. Teve um impacto cultural, mano. Star Wars teve um impacto cultural absurdo, né? Mas Avatar, o impacto cultural de Avatar...
Zero.
É filme 3D.
Não, Izzy, a prova que Avatar não significa nada é que se você falar, blá, 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 Avatar, sempre a pessoa pergunta, mas é o filme ou o desenho?
Pois é, e pior ainda, tem isso.
Tá errado,
se confunde com o desenho animado lá, mano.
O Naruto.
Você, mas vocês é porque vocês são contra. E as pessoas que confundem Star Wars e Star Trek, hein?
Ah, mas juras, quem faz isso é o cara que tá muito perdido na vida, tá entendendo?
99% das pessoas.
Não.
Não quer nada com a vida, né?
Cara, não quer nada com a vida.
Macho.
Você não lembrar, tipo, ninguém lembra de nada de Avatar, cara. Passou e foi e beleza, entendeu?
De
foi,
nada.
Foi puro hype, cara, foi puro hype aquela merda.
Eu tenho certeza que a tua mãe viu Avatar e não viu Star Wars.
Não, nem fudendo.
Mas uma aposta aqui, 10 reais nem contigo.
Nem fudendo.
Vamos apostar 10 reais? Você chega, mãe, a senhora assistiu o Avatar?
Aposta 10 reais, vou até filmar ela falando.
Vamos ver. Não, liga agora aí.
Devia ligar agora,
mãe. Liga agora. Beleza.
Do nada,
dos bichos azul.
Não, pera. Vamos ver. Vou ligar agora, peraí. Vamos ver se ela tá em casa.
Primeiro pergunta dos bichos azul e depois pergunta do Star Wars, tá?
Fica quieto.
Trote, pegadinha do busão.
Comentei, deixa pé.
Oi, filho.
Ei, mãe.
Diz.
Te perguntar um negócio aqui. Tu já assistiu Guerra nas Estrelas, Star Wars?
Já.
Claro, né? E o Avatar?
Já.
Tu assistiu o Avatar?
Sim, claro.
Me fale sobre como é esse filme, que eu tô duvidando aqui.
Peraí. É de uns ai, meu Deus. Azul. Não é bicho. É umas pessoas...
Como é que é?
Eles não são bichos, mas também não são humanos.
Então, o que tu lembra do filme é isso?
Não, eu lembro... Cara, o filme é maneiro.
Então me fala uma coisa que tu lembra do filme.
Star Wars, aí, manda falar de Star Wars.
Eu me lembro daquela árvore que fica toda saindo os flu-flu dela, que dá vida.
Tu lembra então? Peraí, então do filme inteiro, fiz duas horas. Tu lembra de uma árvore?
Star Wars, Izzy. Então eu lembro que o cara... Ele entrava numa máquina certo. Pra ele poder passar pro corpo lá do...
Olha, tá negócio, sabe né, tudo, tá na cabeça da pessoa. Lembrou bem até, lembrou bem até.
Pois é.
De Star Wars, então me fala de Star Wars. O que tu lembra de Star Wars?
Cara, eu só lembro do Homem de Preto.
Você lembra do Capitão Nascimento, então é isso? Como é que é? O Homem de Preto, quem era o Homem de Preto?
Não, o Homem de Preto com
o Will Smith.
O nome. Uma máscara preta, todo certo, preto, certo, que sim. Lutava com aquele que era o Indiana Jones, né? Não?
Mano, põe na capa, por favor.
Certo, aí eles lutavam, tudo bem.
E aí? Harrison Ford.
Sim, sim, aí, olha, essa era até o nome do ator, beleza. Sei, e aí, o que mais que tinha? Tinha homem de preto lutando com o Indiana Jones, o que mais que tinha?
Aí eu me lembro da espada, que a espada ficava de cor, ficava de outra cor. Oxe, Israel, faz muito tempo
que tem um... O que mais que tu lembra? A espada muda de cor, que mais?
Se ligar todo tempo, né, mano?
Aquele robozinho que tu gosta.
Sim, sim. Qual o nome do robozinho?
É um pequenininho branco.
Não?
Caralho. Eu sou a mãe do Izzy, mano. Ela responde fotos, tá ligado?
Um robozinho amarelo que parecia uma caveira.
Ele andava todo assim, engraçadinho.
Certo.
Aí tinha esses dois.
E como era o nome do personagem principal, tu lembra? O cara principal.
O cara principal, eu só lembro que era o Indiana Jones. Eu só lembro da cara dele. Eu assisti esse filme uns 20 anos. Uns 20 anos atrás.
Foi beleza, só queria saber se tu lembrava desse filme mesmo, que tô fazendo um negócio aqui. Foi beleza, então, tchau, mãe.
Melhor mãe, Izzy. Fantástico, Indiana Jones.
Ela não quer saber porque
ela não sabe o nome Han Solo, mas sabe Indiana Jones.
Em um momento ela perguntou por que eu tô perguntando isso.
Pergunta aí que eu respondo.
Isso mostra, Izzy, o quanto o Avatar está na cabeça das pessoas. É lógico que eu lembro.
Foi uma árvore. O que você lembra do Rei Leão? Tinha um leão.
Mas aí fala. Eu lembro do cara que tá de preto, que luta com o Indiana Jones.
Mas ela lembrava até o nome do ator, mano. Isso significa alguma coisa, tá ligado?
Significa por Indiana Jones, que é mais famoso, mano.
Não, mas aí que... Os atores da porra lá do Avatar, mano. Ninguém lembra de... Ninguém
ali,
mano.
Star Wars é muito famoso pra gente, que é nerd e tudo mais. Saiu da esfera... De nerd, porque tá em todo lugar. Até quem não gosta da Oz tem que engolir Star Wars, porque olha, tá em todo buraco. Tem que aceitar isso aí.
Que eu não esperava que ela lembrasse de nada de Avatar. Eu fiquei surpreso. Mas você viu que foi assim. Ah, não, filme legal mesmo. Ah, como é que era? Tinha. Pois é, né? Tinha uma árvore. Easy. É, uma árvore.
Sua mãe é um perfil que se aplica muito. É fácil de aplicar sua mãe, porque ela representa o público comum, entendeu? Que não tá no dentro do mundo nerdão, que é 98% das pessoas, entendeu?
Sim, certamente.
A gente tá numa esfera diferente. Obviamente que Star Wars é a maior franquia de todos os tempos, é a maior em todas. Livro, você vai anda num shopping, olha a quantidade de coisa que tem Star Wars. Tem roupa de banho, livro.
Você não vai nunca encontrar nada de Avatar, cara, dessa forma, entendeu? Então se a gente for
medir... Mas eu acho que estão sendo injustos comparando
Avatar. Tem só um filme, né?
E Pokémon?
Caralho.
É a maior franquia? É, a gente pode considerar a maior franquia?
Eu acho que a maior de todas... Eu li uma vez que a maior de todas tinha sido a Harry Potter. Eu li em algum lugar, não lembro onde.
Cara, eu lembro de ver Pão Puma do Pokémon no mercado.
E lembra o quê?
De ver Pão Puma, pão de forma. Da Puma.
Como é que é?
Pokémon, mano. Isso quer dizer alguma coisa na marca.
Não, é assim. Não,
mas é que vende pra criança, né?
Exatamente.
Agora, no mundo dos videogames, a marca mais conhecida é Mario, não tem nem o que discutir.
Mario, cara. Sim.
É Mario. Não, a gente tá falando franquia. Franquia a gente engloba. McDonald's é uma franquia.
Franquia é um Mario, ué.
É, franquia.
Beleza, mas não tem pensar... tanta coisa do Mario quanto tem de Pokémon.
Caralho, brinquedos,
roupa. Filme Pokémon tem outros filmes, abraço.
Ah, mas filme, a gente não pode julgar só pelo filme, não, né, cara? Não,
em franquia, cara, a gente tem que imaginar o quê? Como brinquedos, como souvenirs, jogos, né, livros, desenhos, coisa pra criança, esses bonequinhos... Tem toda essa gama de produtos relacionados, né? Eu, quando o Izzy falou ali da questão do Harry Potter, eu fui um dos que disse que Harry Potter ele é meio que um novo Star Wars. Tudo bem que não é novo, porque já tem...
Não, mas Bruno, eu concordo em partes.
Em termos de influência de cultura pop, sabe? Em termos de abrangência, o alcance dos livros, do parque temático, do impacto de uma geração, sabe? É,
influenciou uma geração inteira, né,
cara? A geração ali dos anos 2000, cara, que acompanhou a molecada dos filmes crescendo e tudo mais, tem um impacto importante. Não é o Star Wars, obviamente. Nada é Star Wars, entendeu? Mas,
cara, Wars já são quantos anos? 40, velho?
Sim, é.
Que 77, que né? Obra de ficção você vê sobreviver 40 anos com coisa nova?
Só o Doctor Who, né?
É, Doctor Who, mas Doctor Who teve uma pausa, cara. Né? Também, né?
É, uma pausa grande também, né? Mas hoje, se considerar Star Wars, também teve uma pausa, né?
Não, mas nunca parou de ter conteúdo do Star Wars.
É, de várias mídias, né? Se não tinha filme, tinha jogo.
Caralho, jogo teve coisa pra caralho, não, livro, desenho, quadrinho, livro.
Eu tô surpreso, cara, que em 2015 acho que foram lançados uns 30 livros de Star Wars, cara.
Olha aí.
De todo tipo.
Vai pensando que não teve nada.
Ligada, né? Sugando, meu irmão, até a última gota. Então, assim, eu consigo colocar Harry Potter, assim, como sendo um relevante em segundo lugar, sabe? Assim, abaixo de Star Wars. É, as pessoas, por exemplo, do Tolkien, ficam muito putas, né? Por Harry Potter estar na frente do Tolkien. Mas será que o Tolkien realmente, esse universo do Tolkien e do Senhor dos Anéis, ele tem esse impacto todo na cultura pop, além dos filmes e os livros?
Ah, tem, porque tem muita gente que fala que foi ele que influenciou muito do que a gente vê.
Ah, o RPG, né? O próprio Warcraft, né? Warcraft é a base do Tolkien, né? Que também foi baseado em outra coisa, assim como Star Wars foi baseado em outra coisa, e Harry Potter foi baseado nessa parada toda, né?
Não, pois
eu acho que a maior franquia é aquela que consegue ir para todas as mídias. E quando eu falo todas, é de ter um jogo de videogame até um bolo de aniversário. Gente,
rolou essa semana o bagulho lá da ESPN dos melhores do Campeonato Brasileiro.
Uhum.
Aí a revelação era, sei lá, blá blá blá, prêmio revelação do ano, ou despertar da força. Tipo, mano, campeonato, mega bagulho dentro da ESPN, canal a cabo, futebol, e tava lá. Tipo, que o cara era a revelação do campeonato. O marketing tá pouco,
então vão gastar 300 milhões no filme, vão gastar mais 500 só em...
Eu falei, caralho, os caras estão na premiação da ESPN, onde mais vai estar, maluco?
Mas enfim, vambora. Eu sou Jura de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui aquecendo os tambores. Aquecendo as turbinas para Star Wars, o despertar da força, que é a empolgação do mundo já. Nesse momento, será que a gente já viu quantas vezes? Ou não viu ainda? Nesse momento,
não viu ainda.
Não vimos ainda.
Duas.
Porque tem ouvinte que está escutando esse programa na fila do cinema.
Na sessão da meia-noite.
Se você está fazendo isso, manda tweetada. Estou aqui na fila, sessão da meia-noite, @99vidas lá no Twitter. E avise para nós, porque estamos aqui empolgadaços. E aí não tinha outro tema para fazer, né, Bruno? Tinha, né?
Não tem como, né? Tá, o mundo inteiro tá falando. Acabaram todos os temas, aí sobrou.
Acabaram. Ele. Nessa semana, meu amigo, acabou tudo.
O mundo fala de Star Wars, não tem como.
Exatamente. Então, aqui nós vamos dedicar um programa do 99 Vidas especial, relembrando os principais jogos. Eu tô falando principais, porque a franquia Star Wars, ela tem 200 milhões de jogos.
Cara, eu acho que de verdade deve ser a franquia, assim, multimídia com o maior número de jogos que existe, cara, porque não é possível.
É,
tem uns 300 zilhões de jogos.
Eu não tenho a menor dúvida, cara. Qual seria, vamos lá, Bruno, você que manja, qual seria, tira no Mario, porque aí Mario é exclamação.
Easy.
Qual é o...
Fala.
Que Mario. Cara, como que eu não vi essa, mano?
Relembrando os old times.
Veja só. Tirando o Star Wars, né? Aí a gente não pode... Acho que não dá pra usar Mario, porque Mario é exclamação também, como eu falei. Mas qual o próximo franquia, depois de Star Wars, que tem tantos jogos?
Cara, que tem tanto quanto Star Wars, acho que nenhuma outra.
Não, mas digamos que o Star Wars é o primeiro lugar, qual seria o segundo?
Eu acho que Mega Man teve bastante jogo também, se você lembrar. Ele teve do 1 ao 10 normal, depois do X até o X8, aí teve o X Command, aí teve o Mega Man Zero. Mega Man teve bastante também.
Mas não chega nem a 10%
do que é Star Wars. Não chega a 1% de Star Wars. Pokémon, se você considerar os remakes e remasters, tem... muito também, mas ninguém chega perto de Star Wars.
Chega a ser assustador.
FIFA, se você considera desde o primeiro como sai todo
mundo. Mas não tem. Ainda são 20 FIFAs, não chega a 2% de Star Wars.
Bruno, e Tetris? Tetris conta? Tem Tetris pra caralho.
Não chega também, cara.
Mas não chega, cara. Tetris não chega. Não
tem nada, nenhuma franquia chega na quantidade de jogos que tem a franquia Star Wars. E o nosso papel aqui é relembrar os principais jogos.
Eu sei um que passa Star Wars. Aqueles do Brick Game. O Brick Game que tinha 9.999 jogos
em um. Mas não é uma franquia, né? Então não sei se conta.
Franquia é Brick Game, né?
Franquia. Sim, Bruno. Por onde que a gente começa? A gente tem que pegar desde a época que foi lançado Star Wars, né? E aí a partir dali...
pegar a long time ago.
Né?
Eu lembro, o primeiro jogo que eu tenho memória de jogar de Star Wars foi no Atari, cara. No Atari tiveram dois jogos, acho, no Atari. Teve o Star Wars e teve o Star Wars o Empire Strikes Back.
Cara, então nós temos aqui a missão de relembrar esse jogo.
Cara, a Atari era foda.
Olha aí, Easy Nobre.
Fala aí. A gente é uma geração muito criativa, muito idiota.
Nossa, demais, mano. A gente era geração...
Olha o Star Wars do Atari, mano.
Não, eu já sei qual que é,
Mas era honestíssimo, hein, gente. Peraí, considera o tempo. O tempo que...
Não, o John Tron falou num vídeo que esse jogo podia ser Bird vs. Camel, tá ligado? Pássaro versus camelo, que continuava fazendo sentido. Porque é o seguinte, o Evandro falou que a gente foi uma geração que tinha muita criatividade, mas era mesmo, mano. Você vê, os jogos tinham esses gráficos nojentos, né? A gente não tinha...
Era nojento, mano. Era nojento, mano.
Era o que tinha, eu tô com o Bruno, era o que tinha.
Juras. Você fala mal de Nintendinho, cara.
Não era nojento, é o passarinho versus o camelo, tá certo.
Passarinho versus camelo.
Sim, você tem que pensar da época. Cara, a gente tá falando, o Jurandir, a gente tá falando do ano que a gente nasceu, 82, cara. Esse jogo do Empire Strikes Back.
Excelente, cara.
Pois, a próxima vez que a gente jogar, vou falar: mata o camelo.
Mas os senhores estão desmerecendo a geração Atari, mas vocês têm que pensar o contexto disso. Eu e vejo. O quão importante era você poder jogar um jogo desses no teu Atari, em casa, você jogar o Star Wars na tua casa.
Não, sem dúvida.
Sabe, era um negócio monstro. É óbvio que se você olhar hoje, você vai encontrar vários e vários defeitos. Mas pensa, visualiza ali, ó, pega lá o videozinho do Atari pra você ver como é bonito o cenário. Tem até as montanhas, o cara se deu o trabalho de desenhar o horizonte, entendeu?
Melhor que Uncharted. Grande, verdade. Mas eu tô achando bem legal. É um jogo clássico de nave, né?
Sim.
Né?
Não tinha pássaros versus camelos, né? Dá pra ter certeza.
Pixels versus camelos.
Assim, no contexto, sim, era bem bacana. E tinha um gameplay ali bem até, né? Ele atira. É foda que o AT-AT, né? O camelo atira pela bunda também, né? Atira pra trás. É, sensacional.
Mas ali foi nos anos 80 já, né, Bruno? Até porque não tinha videogame antes, né? Pra lançar, né?
Não, console até existia. A gente tá falando desde 72 já tinha console lá com o primeiro Odyssey, mas jogo do Star Wars mesmo, assim, que chamasse atenção foi a partir de 82. Teve até um jogo, que esse era honestíssimo pra época, que foi o jogo do Star Wars Arcade, que era um jogo de arcade mesmo, de fliperama, que era honestíssimo pra época. Inclusive, ele teve uma versão pro 32X depois. Né, e que também como é inspirado no arcade, pra quem curte é uma versão honesta, apesar do pessoal não ter muito acesso ao 32X, mas é uma versão honesta.
Mas os quatro caras que compraram o 32X no Brasil curtiam pra caralho.
Mas Bruno, o Star Wars também foi lançado pro Famicom, né?
Sim,
Famicom.
Sim, o Nintendinho, né? O Famicom Nintendinho na época, ele recebeu vários portes de franquias de filmes, assim, uns não muito bons, né? Aliás, eu vou dizer que a maioria não era muito legal. Você pega, sei lá, o jogo do Total Recall, é muito bizarro, cara.
Caralho,
jogo
de volta Nintendinho, deixa eu ver aqui.
Nintendinho, a maioria. Hoje em dia já é osso achar filme, jogo bom de filme.
Vamos ver. Não, hoje em dia não tem mais, porque eles desistiram. A gente tava falando de Avatar não, aí.
Mad Max aí, o Jandir tá gostando, cara.
Ah, mas Mad Max
não é baseado, no filme, baseado, né? No filme.
É que nem o Arkham Asylum, cara. É do personagem, daquele mundo, mas não é realmente baseado no filme. Não tem, na verdade, não tem nada a ver com a história do filme.
Mas eu vou dizer que o personagem é muito parecido com o Torrage, cara.
É não, mas parecido. É que tá. Eles podem fazer. Tipo, a questão não é eles usarem um personagem que parece, até porque eles não fazem tanto isso, mas isso que eles têm que pagar mais pra usar a imagem do personagem. Inclusive, isso foi uma decisão por causa do Crispin Glover no De Volta para o Futuro 2, você sabe, né, Juras? Então, mas este, hoje
não, este não rola filho mais. Filho de uma cadela, né, que deu um show no primeiro De Volta para o Futuro e poderia ter dado um show no segundo e decidiu...
Mas não poderia, cara, não poderia. A questão é a seguinte, ele achava que ele ia ser uma parte integral do filme, na verdade, não tinha nem como botar muito ele no filme, e fizeram, não vamos pagar pra esse cara pra ele aparecer em 3 cenas. Botaram outro maluco lá e foda-se, tem uma fotinha dele lá num porta-retrato, o cara falou, o quê, rapaz, não me deram nada? E aí, enfim. Mas a questão é que é o seguinte, não existe mais jogo de filme, na real. Esse do Mad Max é mesmo é meio que na veia do Arkham Asylum, cara. É baseado naquele universo, né? Mas não tem muita conexão com a história.
E é melhor, sai, né?
É muito melhor.
É o universo do
melhor.
Filme, é o que eles acharam.
Pra é, porque se for igual, mas igual é muito ruim, né? Mas mesma história, mesma coisa.
Não, nunca filme. Dá certo, nunca dá certo. Pelo menos assim, antigamente até que funcionava mais em alguns exemplos da Wars, tem uns exemplos excelentes de filmes, de jogos que seguiam a história do filme, né? Mas nos anos recentes era sempre merda, mano. Você comprava o jogo e sabia... Quem que comprava essas porra, na real? Eram vozes distraídas, né? A gente tava chegando no Natal, não sabe o que dá pro moleque, tá lá o Iron Man numa capa de plástico, o moleque vai querer isso aí. De repente é um outro filme, sei lá. Mas não se faz mais isso não, mano.
É, eu só sei que o Star Wars ali, na própria geração do Nintendinho, ele teve jogos assim que ajudaram a fortalecer mais ainda a marca, né? É, esse próprio Star Wars do Famicom, ele era, cara, um jogo... É um jogo difícil pra caralho, tanto que é fácil você encontrar, tipo, esses vídeos do Angry Video Game Nerd, né? Nerd, né? Ele xingando tudo, né? E etc, coisa e tal. Mas era um jogo bacana, eu acho.
É, eu assim, o do Nintendinho não era tanto. Eu acho que se a gente pular uma geração, vai vir um jogo que muita gente jogou. Que aí foi o Star Wars no Super Nintendo, que na verdade virou uma franquia em si, né? Porque era o Super Star Wars, e aí o Super Star Wars teve mais de um jogo,
né? Subtítulo do filme, no caso, né?
Exatamente. E o bacana do Super Star Wars é que ele trazia, digamos, o mundo do cinema pro videogame, inclusive com... Digamos assim, cutscenes, que seria equivalente a cutscenes na época. Exatamente. E a trilha, o áudio desse jogo,
fantástico.
Pra um jogo de 16 bits, é fantástico, cara.
Pra mim, é a minha trilogia favorita, assim, de jogos de Star Wars, que eu já joguei. Assim.
Caramba, é bem específico. Não. É a minha trilogia de jogos Star Wars favorita que eu já joguei.
No Super Nintendo, né?
No Super Nintendo.
Eu diria que esses três jogos são os três melhores jogos de Star Wars que eu joguei, tá?
Assim, mas
em termos de nostalgia.
Você jogou poucos, né? Porque tem jogos melhores.
Os três que ele jogou.
Os três que ele viu no Google rapidinho. Não, mas Juras, tem muito jogo Star Wars, mas muito jogo mesmo. E esses, eu vou te falar o seguinte, o Return of the Jedi, né, o Retorno de Jedi, Super Star Wars, Retorno de Jedi, é um jogaço foda. E é difícil, maluco. Eu tava rejogando aqui, né, não sei porque... Mas é difícil até hoje, mano. Era difícil na época, e é difícil ainda... Porra, tá louco, mano. Foi um jogão foda. Como o Bruno falou, ele segue, foi o primeiro jogo que eu joguei na vida que seguia a história do filme. E assim, do começo ao fim, com pequenos cutscenes, que eram, na verdade, uma imagem bem, bem pixelizada, cheio de artefato de cenas. Mas na época,
porra... Você jurava que era um filme.
Não, que era um filme. Era a experiência interativa de assistir Retorno de Jedi, na moral.
O Bruno...
Tinha coisa que não tinha no filme, mano. Tipo, o Luke chegando no Palácio do Jabba com o Sand Speeder lá, não tinha isso no filme. Você presume que aconteceu, porque ele tá lá, mas tinha, a primeira fase do jogo era isso.
Não, se você ver a primeira fase do primeiro Super Star Wars, ele é basicamente um jogo tipo Contra, né, desses assim. Você vai com o Luke Skywalker atirando, né?
Mas tem segmentos de carrinho lá na areia, né?
Isso, o bacana é que justamente ele varia muito no gameplay.
Ele tem vários tipos de jogabilidade, né?
Isso, tanto em questão de com quais personagens você vai jogar, porque você não joga só com o Luke, você joga com o Han Solo, você joga com outros personagens, e tanto na própria jogabilidade, então você tem segmentos...
Cara, você joga com o Wicket, mano, com o Ewok.
Sim, e você tem segmentos de batalha com, como você falou, tem os blasters, aí você tem batalhas com o lightsaber, você tem batalhas com veículos, então pra uns 16 bits, a variedade que você tinha no o mundo daquele jogo, rico que ele era.
Cara, tinha uma fase que você tava sobrevoando a Estrela da Morte com a Millennium Falcon, cara, tá louco, muito foda. E eu vou te falar uma parada, eu vou te confessar um negócio aqui. Eu joguei muito o Return of the Jedi, mas eu joguei muito pouco os outros jogos da franquia. E eu tô vendo aqui que eu perdi muita coisa, eu vou baixar o jogo agora, maluco.
Caraca, eu tô vendo aqui um momento aqui que...
Vou esperar o final da gravação, não, pegando o PSP aqui já, peraí.
O Bruno, clássico do Super Star Wars, o Luke Skywalker, acho que ele tá com C-3PO no banco de passageiro. E tá sobrevoando pelo deserto aqui, e o jogozão 3D, cara, 3Dzão.
É, 3D é aquela Cold Set, né, na verdade.
3D do F-Zero.
F-Zero, exatamente. É exatamente igual ao F-Zero, pode reparar. E tem, inclusive, acaba a gasolina, você tem que pegar os tanques de gasolina. Porra,
a capinha do Super Nintendo, mano. Quem é que não foi na locadora e viu essa capinha?
Olha aí esse vídeo que eu coloquei. Eu coloquei um long play de Super Star Wars aí. Evandro, bota aí 19 minutos aí.
O que tinha no vídeo? Pra você pedir a referência, coloca em 19 minutos, né? Você pegou?
Não, é um long play, mas o long play do jogo inteiro, ele tem 45 minutos só, cara.
Sério?
F-Zerozão.
Tá vendo aí, mas mais show, mas a musiquinha rolando.
Mas tudo. O cara não morre nunca, né? Tipo, jogatina perfeita, né, no caso.
Sim, fela da puta. Os caras do YouTube é isso aí.
Não, mas, assim, se me dissessem que um jogo desse se zerava em 45 minutos, eu não acreditaria na época, tá ligado? Mas olha as cutscenes, cara. O Bruno... Porra, mano, puta que pariu, muito foda.
Foda demais, mano. Os chefões, você vai enfrentando os chefões. Pô, tem uma fase aqui, ó, nesse mesmo vídeo, 25 minutos. Tem no post do cast, se você quiser ver, o Han Solo, se jogando com o Han Solo, cara. Fantástico, cara. Fantástico. Contra o Stormtrooper, dá aqueles pulos gigantescos dele, dá 10 rodadas no ar. Animal, mano, animal. Cara,
essa série, a série Super Return of the, Super Star Wars, né? Foi muito foda mesmo, tá? E ainda hoje, um jogo foda de ação plataforma, cara. Muito bom.
Fica a recomendação.
Não à toa, não sei se vocês sabem, mas ele teve... É engraçado. O jogo do Super NES, ele teve uma versão que saiu pra PSN, cara. Você consegue jogar esse jogo hoje no Play 4.
Primeiro, né? O primeiro.
Sério, procura na PSN. Tá lá. Super Star Wars na PSN. Eles pegaram o jogo de Super Nintendo. Se liga.
Tem um vlog gringo falando desse lançamento e falando do jogo do 99 vidas. Vocês não viram, não?
Não vi.
Vocês não viram isso, mano? Você viu isso, né, Bruno?
Eu vi no mesmo vídeo que o cara fala dos dois.
Pois é, tem um vídeo que tem um vlogger gringo que fala sobre lançamentos do Vita, que falou desse jogo, no caso, que o Bruno mencionou, e falou do nosso jogo. Olha, estamos em boa companhia, maluco.
Olha aí que bonito. Eu tô vendo aqui o vídeo do longplay do Star Wars, o Império Contra-Ataca, né? Que começa na neve. Sim. E tá o Luke Skywalker com sabre de luz ao invés da pistolinha. E ele arrebentando a pistolinha, inclusive montando lá no
Tão.
Exu sem luz.
Exu sem luz. Então, porra.
Porra, mas que jogo. Olha que fantástico, cara.
Ô, Izzy, olha aí o link da PSN do Super Star Wars, cara.
Cara, aqui. Cara, você viu que no link tem cuzão, né? UP1082 cuzão. Olha aí.
Cusa.
Você não notou isso, mano?
Caralho. Cusão Z3292.
Mas é a moto de Star Wars, porra. Né? Jakku.
Pra você ver. Caralho, Bruno, é um puta que pariu. Eu vou até anotar isso aqui. Eu tô produzindo um vídeo pra explorar essa teoria. E puta que pariu. Vou até anotar aqui, pera aí. Mandar pra mim mesmo como DM pra não esquecer. Realmente entra no mesmo padrão. Jakku, Conde Dooku, né? Mestre Jedi Sifo Dias. Tem um personagem que se chama Ajunta Pau, você tá ligado?
E o Panaka?
Capitão Panaka.
Capitão ainda, né, mano?
Capitão, o cara conseguiu chegar.
Certeza que tem um brasileiro aloprando todo mundo. Vamos dar uns nomes legais aqui. Assim.
As aventuras. Pô,
até do Capitão Panaka. Não, mas aí que tá. Até o link do... Até no link do jogo da PSN a parada se manifesta, mano. Caralho, é muita coincidência, mano.
Easy, no do Império Contra-Ataque aí, cara. Veja esse vídeo aí, 24 minutinhos aí. Olha que fantástico, derrubando os AT&T, cara. Puta que pariu, com a cordinha e tudo mais, dando a volta ao redor dele.
Cadê o link, Juras? É o último que você mandou?
Vamos ver. Esse aqui.
Pois, então uma pergunta. Aí no Canadá tem essas frescuras também do pessoal, só pra não falar AT&T, o pessoal fala
Eret.
Não tem essas frescuras, sabe? Eu falar
AT&T. Pois é, eu sempre falei a vida inteira AT&T ou AT&T, né? Eu ouvi falar recentemente que nos materiais promocionais dos jogos, dos brinquedos nos anos 80, eles treinaram os vendedores pra falar AT&T, né? Esses nomes não são falados nos filmes. Star Wars tem uma tradição grande de que vários personagens e veículos, os nomes nunca são falados no filme, né?
Eles são trabalhados no universo expandido ou em outras coisas, figurinhas, etc.
A produção, eles inventam um apelido qualquer pra parada e acaba pegando, né? Uhum. Ah, mas, Bruno, de fato, eu sempre falei AT-AT, vou continuar falando AT-AT, mas tem muito gringo que fala AT-AT mesmo, que eu acho muito errado.
Mas olha que legal, cara. Olha que vídeo, tá que pariu, mano. Império Contra-Ataca, fantástico. Les Fantastiques. E é exatamente... simula muito a batalha lá que tem no Battlefront, né? Essa de você
derrubá-lo. Na verdade, simula do filme, você sabe, né, Justo?
Ai, animal.
Ó, pra vocês terem uma ideia, eu vou passar pra vocês, porque esse jogo que eu falei lá, Star Wars Arcade, ele já era dos anos 90, né? E a versão do 32X é mais ou menos nessa época do Super Star Wars... Uhum. Do Super NES. Dá uma olhadinha num vídeo de gameplay dele, como é que era o NES.
Bruno, esse vídeo que tu mandou, Bruno, do Star Wars Arcade, se tu for ver o vídeo do long play lá do Super Nintendo, lá do Star Wars Império Contra-Ataca...
Tem um segmento assim também,
tem um, né, segmento, cara, que é, caralho, muito parecido.
Ele,
cara,
tem o tauntaun, ele usa como um Yoshi mesmo, né? Que foda.
É o que o Bruno falou, assim, tinha muita variedade de gameplay dentro do
mesmo jogo. Não, demais, jogo, mano, demais.
Até pra quem não era fã, era um ótimo jogo,
E como cara. Gameplay, né, cara? Como gameplay é foda, porque você tá jogando com o Luke Skywalker, ele tá com sabre de luz aqui, ele começa a dar uma rodada e girar, cara. Lembra muito jogos que foram lançados no Super Nintendo de plataforma, tipo aquele o Hulk, não, a volta do Capitão Gancho, né? E tudo.
Tem pulo duplo, que você pula e solta.
Exatamente.
Sim, mano. Sim. Ele dá um pulo, depois dá uma cambalhota, salto mortal pra frente, né?
Que pariu, que trilogia fantástica. Fazendo jus, esses jogos assim, fazem realmente jus aos filmes que foram lançados lá no... E acabaram...
Olha só, né? Tô jogando aqui o Império Contra Ataca agora, nesse exato momento, e puta que pariu, mano. Como é que eu negligenciei esse jogo por tanto tempo? Puta merda.
A pergunta é, quem é esse tal de Taka?
Taka?
Eu também achava isso durante um bom tempo.
Caralho, olha que legal. Ao contrário do... Nossa, que foda, mano. No Império Contra-Ataca, né? Ele pode usar o sabre ou o blaster, né? A pistolinha laser. Pois é, enquanto diferente eu só conheci
o primeiro, né? Do Uma Nova Esperança, né? Ele só usa a pistolinha,
né? Inicialmente. Faz sentido, ele já, né? Já assim, indo, né? Não, pois é, de acordo com a narrativa do filme, isso faz sentido. Agora, no 3, né? No Retorno de Jedi, ele só usa o sabre, né? Que nem no filme.
E tá usando a roupa preta, né?
E assim, usando a roupa preta de Jedi, exatamente. Exatamente. Porra, muito foda, mano. Que jogo.
Caraca, mas esse é fantástico. E é todo, em termos de jogabilidade, é bem inventivo.
Vocês estão falando do filme? Tem esse jogo também aqui, que é o Rebel Assault, que tinha para o Sega CD na época. Veja só.
Ah, vamos ver. Teve muito jogo de navinha do Star Wars, cara.
Mas o bacana desse é que ele tinha segmentos de nave, mas ele também tinha alguns segmentos que você jogava fora da nave, ele virava meio que um jogo de mira. Você tinha que mirar e atirar. Agora, algumas batalhas desse eram muito legais, que lembrava bastante o estilo do Tomcat Alley, do Sega CD, né? Que era aquela coisa do vídeo, aí você meio que batalhar e os vídeos estão rolando em FMV e tal, então dá uma sensação muito melhor, assim. Na época, esse vídeo granulado era uma maravilha, né? Hoje em dia...
Hoje em dia tem coisa melhor, assim, né?
Bem, nossa, melhor,
assim, né? Esse Rebel Assault é um dos famosos, cara, da época.
Esse granulado aí é muito estranho, cara. Dá a impressão que tá faltando alguma coisa. Não, mas peraí,
Jurandir, hoje você tá vendo com a tela que tem a resolução tipo, milhões de vezes melhor do que aquela, né?
Sim, cara? Sim, então, com certeza.
Você tem que lembrar que isso aí, não na época, era...
Não sejamos injustos.
Era top, mano.
É, teria que vem 320 por... Né?
Mas o legal desse é que além dos segmentos de nave, dá um ligo no segmento que tinha de tiro também aqui, pra você ver que era... E isso era uma coisa que era muito legal nos jogos de Star Wars, eles misturavam bastante os gêneros pra tentar dar aquela sensação de que você tava fazendo parte dos acontecimentos dos filmes.
É, porque
mesmo,
não tem,
né,
como fazer um jogo de Star Wars só de um modelo, né, cara? E porque
tem muita coisa, tem, né? Mas depois eles tentaram, depois desses aí, eu acho que os que eu me lembro mais foi já na geração Play 1, aí no caso a gente tá falando de Play 1, Sega Saturn e no próprio 64, você teve o Rogue Squadron do 64.
Esse eu joguei.
Fantástico. Tem o Shadow Empire também, que é aquele do maluquinho que é em terceira pessoa.
Shadows of the Empire, não?
Eu acho que é Shadows of the Empire, que é de tiro em terceira pessoa, caralho, que é bacana caramba também.
Esse é o que tem a sequência de derrubar o AT-AT, não é isso? O Shadows of the Empire, isso, começa em rota e tudo. Ih, morri.
Caralho, olha esse Rogue Squadron, que fantástico. Cara.
Sim, e tem o do Play 1, e também saiu pro Dream depois, aquele Jedi Power Battle, que é o você beat'em up de Jedi, cara.
Esse foi meio fraco, não pegou tanto quanto os outros, não. Puta, olha esse... Cara, esse gráfico, um jogo de Star Wars com esse gráfico de Nintendo 64 é muito nostálgico pra mim, cara.
Puta, lembrando que esses aí, no caso dos do Play 1 lá, o Jedi Power Battle, eles eram baseados já na nova trilogia, né? No sim, caso, o Ameaça Fantasma, né?
Tinha, falando em PlayStation e Ameaça Fantasma, tinha um jogo do Ameaça Fantasma meio que seguindo o formato dos Super Star Wars, que era a história do... Deixa eu ver aqui, ó. Phantom Menace PS1. Cara, o som desse jogo aí que você mandou tá todo zoado. Olha lá, Star Wars Phantom Menace PS1. Tá aí o link no post. Olha só, é meio que seguindo a tradição dos Super Star Wars. Vê aí pra você ver.
Nos vemos analisar. Isso. Aí é a imagem do filme, hein?
Vai, menino. Porra, eu joguei pra caralho esse jogo, eu tinha ele pirata no CD.
Nossa, olha
pra caralho no computador. O polígono desse bicho, cara. Saiu pro computador também, entendeu? Então eu tinha ele.
Minuto e 15 aí.
É, esse é PS1zão fudido.
Caralho, Jesus, a cabeça do boneco amado. Entrando no tronco, mano.
Gente, caraca, olha que foda, cara.
Isso era atirando. Foda na época, hein? Isso era foda na época.
Os bichos atirando lá e você com um sabre de luz aqui dando espadada e devolvendo os tiros.
Cara, que bonito. Bosta. Mano, não, é eu joguei pra caralho gostando.
Não, mas assim, esse jogo era ruim, mas esse esquema do gameplay, justamente você refletir os tiros, tal, você se sentia um Jedi jogando.
E a força, né? Você usando a força. Eu vi aqui em um determinado momento, o Obi-Wan tá usando a força, cara.
Sim, cara. Eu vou te falar uma parada. Eu joguei esse jogo no computador e o gráfico era, tipo, era notavelmente melhor, cara. Nossa, esse do PS1 tá foda. E a câmera travadona.
E as vozes, então, né? Vozes dos atores.
Cara, vou te falar um negócio. Isso tá gráfico de sub-DS, eu acho. Sub-DS. Nossa, cara, mano.
Tá foda. Mas vocês estão falando, acho que a gente negligenciou um jogo aí muito importante que aconteceu antes disso tudo.
Pois não.
E a gente tá negligenciando que é isso aqui, ó. Veja, eu não vou nem falar, eu quero que vocês vejam o vídeo primeiro.
Meu Deus, pode crer, maluco! Puta que pariu!
Caralho, mano!
Caraca, um jogo de xadrez em Star Wars! Caralho.
Bruno, isso é nostalgia, cara. Puta,
bom. Quem não tá vendo, todo mundo jogou, acho que todo mundo jogou Battle Chess, né? Que era um joguinho de xadrez com animações, tinha os bonequinhos, eles lutavam e tal. Isso. E o Star Wars Chess era nada senão o Battle Chess com personagens do Star Wars, com o brand de Star Wars.
Puta que pariu, eu nem sabia jogar xadrez e brisava nisso aí.
Porra, mano, era foda demais. Olha lá os personagens, é pro lado do Império. Você tem o AT-ST como torre, você tem o Sand People, né? O Tusken como cavaleiro, você tem o Boba Fett como bispo, o Darth Vader como rei e o Imperador como rainha, né? E
aí, olha esse casal, que bonito.
Você tem... Talvez troquei, faz muito tempo que eu não jogo xadrez, mano. É. Aí do lado e os Stormtroopers como os peões, né?
Andadinha do C-3PO,
genial. Excelente.
Aí do lado dos rebeldes, você tem vários R2 como peões, né? O Yoda como torre, o Chewbacca como peão, o cavalo, o C-3PO como bispo, a Leia como rainha e o Luke como rei.
Excelente,
cara. E a lutinha, quando eles se encontram pra lutar, mano. Muito
vamos
bom,
aqui,
mano.
Vamos aqui avançar o jogo, quero ver.
Olha lá, a lutinha, mano. O Darth Vader matando o C-3PO, mano, ali nos
três. Tem um outro vídeo que são só as animações das batalhas. Vou passar pra vocês, que é só...
Não, direto quando ao ponto. O mata o C-3PO, ele vai fatiando ele, que nem um presunto de Natal, vê lá. Muito bom.
Pô, mas é porque tem muito jogo Star Wars, né, cara? Como é que não tem como dar conta, né, de falar de todos os jogos?
A gente esqueceu aqui, talvez, do principal. Pra mim, foi um dos principais jogos Star Wars.
Não, peraí, tem que ver se esqueceu mesmo. A gente tá avançando no tempo, isso. A gente tá no PlayStation 1.
Não, mas esse aqui é mais ou menos na mesma época. Quer ver? Aqui, ó. Dark Forces, maluco.
Olha aí, rapaz.
Os primeiros jogos que eu joguei no computador, moleque. Vinha um demo de Dark Forces. Eu comprei uma... Na verdade, meu pai comprou. Na minha época, eu não comprava porra nenhuma. Nessa época, meu pai comprou uma Sound Blaster que vinha com Put-Put, vinha com Full Throttle, né? O demo de The Dig e com Dark Forces,
caraca,
maluco.
Caraca, Dark Forces no estilo FPS, né? Jogo parecendo Doom.
É Doom com Star Wars. Eu vou até te mostrar um negócio aqui, ó.
Dark Forces. Andadinha de balançando...
Muito isso aí deve ter esse CD aí, ó. Deixa eu ver se eu acho que é a imagem. Era um CD que tinha Dark... Um CD prateado. Vê se
olha
a gente
acha aí. Olha aí, caralho, que nossa.
Boa época, hein, mano? Olha o jeito que era o CD.
Cara, era esse CD, mano. Vinha o Full Throttle e Dark Forces. O demo de Dark Force, na verdade, né? Peraí, nossa,
deixa eu só confirmar aqui uma coisinha aqui. Não saiam daí, porque eu acho que um ouvinte mandou pra gente pro baú 99
vezes. Caralho, esse mesmo CD?
Peraí,
sim. Rapaz, mano. Teve muita gente que teve CD, mano. Tô falando. De repente é esse mesmo, vê aí. Caralho, ele deu, porque eu procurei no Google. Eu já achei a imagem, juras. Pode voltar. Eu já
caralho,
achei.
Caralho,
sério? Tá no nosso servidor. Google? Tá no nosso servidor, olha aí, ó. Olha aí. Eu já achei. Ah, esse mesmo, maluco. Olha aí.
Caralho, foda, é esse mesmo.
Esse mesmo, ele mandou assim pra gente. Quem foi que mandou aqui? Quem é o nome foda. Do cara? Caralho, maluco, viu? Visit page, deixa eu ver aqui o nome do cara vem aqui, vamos ver aqui. Tá no bônus 1. Foi no primeiro bônus, cara, que alguém mandou. Deixa eu ver aqui. Peraí. Ah, cadê aqui? Tá linkado no post do nosso primeiro bônus, hein? Deixa eu ver aqui, peraí. Foi do Wilco XJVKB. Ele é ativo ainda? Deixa eu ver qual é o nome dele. Pera aí, Wilco, qual é o nome desse cara? É o Wendeli Alves.
Caralho,
é o nosso. Spirité, ele mandou pra gente no primeiro bônus, cara, 14 de novembro de 2012, o primeiro bônus 99 vidas, ele tinha mandado pro baú, tá aí a imagem no post, esse CD que você tá vendo aí, que tinha um Full Throttle completo, eu evito falar a pronúncia entre aspas certa, né, de Full Throttle, porque eu me acho babaca, eu pronuncio como eu falava quando era moleque, Full Throttle, ou Full Trots, que meu irmão falava Full Trots.
Se a negada aqui for falar isso aí, nego desmaia.
Ou então FullT.exe, aí tá lá, Dark Force do lado, que tem lá 3 Level Special Edition, era só o demo, entende? E aí eu joguei e eu achei louco porque era Doom, com um gráfico um pouco melhorado, com cutscenes e a história de Star Wars, que era canon na época. E muito foda, mano, no universo Star Wars, você via lá os sons da parada e tudo. E aí saiu uma continuação, que era o Dark Forces 2 Jedi Knight, que tinha lá a luta de sabre de luz e tudo. Eu não lembro se o Dark Forces tinha, né? Com o personagem Kyle Katarn, que agora não existe mais na continuidade oficial de Star Wars, né? Foi tudo apagado. Mas é isso aí, mano. Esse foi Dark Force. Puta, muito bom, mano. Esse é um dos jogos que eu penso mais. Quando eu penso em jogo de Star Wars, de computador, Dark Force tá ali. Esse é um dos primeiros.
Tô vendo aqui muito o Dark Force 2, hein?
Jedi Knight. Eu joguei. Cara, esse jogo, olha só. Esse jogo, nessa época tinha lá em casa, né? 2 computadores ligados numa rede, né? Esse jogo eu ganhei. Eu tinha. Tem FMV nesse jogo, hein? Olha lá, muito bacana.
Vendo aqui, muito bom.
FMVzinho bacana, né? No Dark Force 2, Jedi Knight. E aí, ele tinha o gráfico bem melhorado, né? Você já podia usar o mouse pra mirar, que foi uma parada muito revolucionária nesse estilo de jogo, né? E aí você podia jogar online, né? Na mesma rede, estava 2 computadores ligados na rede, você colocava o IP local, né? Que é 127.0.0.1. E aí, se um computador na rede tivesse criado um servidor, se você fizesse isso no outro computador, você conectava. Foi através do Dark Forces 2, Jedi Knight, que eu entendi o que era um IP, como é que gerenciava uma rede, como é que um computador conectava com o outro. E aí ficava ele mesmo. Mano, ficava eu e meu irmão jogando essa porra, viajando loucamente, porque você podia ser Jedi, você fazia Force Push, fazia Lightning, entendeu? Não tinha bot pra jogar, então ficava só eu e meu irmão correndo um atrás do outro em mapas imensos. Nessa época foi também quando eu me tornei familiarizado com a comunidade de modders, tá ligado? Você vai na internet, baixa um mapa Moda. Novo, modder, o cara que faz mods no jogo, sacou?
Mods.
Deixa eu falar. Não o mods que a garota usa quando tá naquela semana. Eu tô falando o seguinte.
Mods é uma marca, né?
É, né? Mods é uma marca de absorvente feminino.
Existe hoje, né?
Olha só, aí a gente baixava as fases, entendeu? E tinha fase que era a casa dos Simpsons, tinha fase que era a Vila do Chaves, que nem no Counter-Strike, tinha fase de muitas coisas loucas, tinha fases que reproduziam áreas dos filmes. Cara, era. Nossa, era muito foda, mano. E teve um depois desse ainda que era o Jedi Academy, eu acho.
Me tirou do Bruno, eu lembro de Star Wars, assim, tem muita parada espacial, né? Tipo, tem aquela série X-Wing, né? Que é bem famosa e tem vários jogos, né? E tudo, mas não teve nenhum jogo tipo Sonic Wings, não, de Star Wars, assim?
Não que eu saiba, hein?
Navinha, assim, de lado e...
Ficaria foda, hein? Sonic Wings, eu acho que não, visto de cima, assim, eu acho que não. Eu, pelo menos, não me lembro de nenhum. Especificamente,
não, tem um. Inteiro.
Tem um jogo inteiro?
Inteiro, não, é isso que eu ia falar. Porque no Lego Star Wars tem uma
parte. Não, mas aí, caramba, é uma.
A gente chega já.
Mas é o que a gente. É o que tem, porra. No do Lego Star Wars tem.
Não, mas o que ele tá falando que a Sonic Wings é um jogo inteiro de nave
visto falar,
de
cima, entendeu? Eu posso falar, por favor? Tem um jogo iOS chamado Lego Star Wars Micro Fighters, que é um jogo inteiro disso. Mas é pra iOS, né? iOS.
Já iOS, se for considerar hoje em
dia. Mas é o que tem, mano. Se eu não mencionar, não, os caras vão curtir aqui nos comentários, entendeu? Tem que mencionar, pelo menos. É o que tem,
nossa,
mano.
Tem um jogo que é chamado. Ah, não.
Mas parece o único, hein?
Micro Machines, aí apareceu, foi um
galera de modelismo. Micro Machines é aquele de corrida lá, pô.
É. Porra, me amarrava em Micro Machines, cara, tá louco.
Ok. aqui, ó. Vamos ver aqui.
Mas depois dessa geração, a gente já meio que entra Sim. em território em que tem coisa grande saindo, né? Você tá falando, quando a gente sai Porra. Do Play 1 e vai pro Play 2, Xbox, a gente tá falando de briga grande, porque foi quando chegou Battlefront e...
Aí você pulou na... Louco, né?
Não, sim, tô pulando esse gap, então, e o KOTOR, que pra mim é o melhor produto de Star Wars no mundo dos videogames, cara.
KOTOR?
KOTOR. Knights of the Old Republic, meu amigo. RPG. Isso, exatamente. RPG no mundo de Star Wars, cara. Que você podia seguir o lado negro da Força e o escambau, meu amigo.
Da BioWare.
Jura, exatamente. Por isso que eu falo da BioWare. Imagina Mass Effect Star Wars, é basicamente isso.
Nunca joguei.
Não, mas a galera...
Mas
não,
eu sempre ouvi falar muito bem.
Exatamente.
KOTOR é o jogo. Realmente, assim, eu não sou muito fã, porque eu não curto muito jogos... de RPG, né? Eu não tenho muita paciência, mas é um jogaço, maluco. Tipo, não tem como... Você vê as notas de KOTOR, e tem o KOTOR 2 também, né? E você... É unanimidade, entende? Você vai jogar... Assim, o gráfico hoje tá... Nossa, tá vencido pra caralho, mas, né? Você tem que ver o jogo no contexto dele.
É, de quando foi lançado na época, né?
Isso.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. São pessoas desconhecidas, né? O KOTOR, né?
Pessoas, quer dizer, os personagens, não é isso?
Personagens conhecidos, sim.
geralmente no Star Wars, né, nos jogos, tem relativamente poucos jogos que tratam, né, em que você controla os personagens social, que a gente conhece. É mais o universo expandido, como no caso, né, o Kyle Katarn, né, que é o do Dark Forces, né, tem o Darth Revan, que é um dos mais icônicos dos jogos Star Wars, é um dos principais vilões, né, são quase sempre assim. Tem jogos que, por exemplo, o Force Unleashed, né, que é mais próximo, é o universo expandido ainda, mas é mais próximo do arco principal, porque, por exemplo, trata do
Star Vader, né?
Tem o Vader, tem o Starkiller, que é o aprendiz do Vader, né, no caso, e que, inclusive, pra quem não sabe, o Jurandir deve saber disso, que ele é o cara do cinema. Starkiller era o nome original do Luke Skywalker.
No começo, né?
Exatamente, no começo, nos primeiros drafts do script, né? No Battlefront 2, você também tem uma parada desse tipo. O nome da infantaria do Darth Vader, se eu não estiver enganado, era 501st, que é 501. Né? E o Battlefront 2, ele trata da expansão do reinado de terror do Darth Vader com essa infantaria dele, né? Comandando essa infantaria e indo lá, tomando de conta de vários planetas. Essa é basicamente a história do Battlefront 2, né? Que também é o universo expandido, né? Mas é mais próximo da história principal, porque tá ali com o Darth Vader e tal. Sim.
Eu fico impressionado, porque o Star Wars, ele conseguiu sair da cronologia principal e criar subséries dentro do seu próprio universo, né? Como a gente falou, tem o Rebel Assault, né? E a gente tem é uma franquia, ok, tem dois jogos. Mas tem a X-Wing, que é uma sub-franquia dentro do universo Star Wars, tem vários jogos. A Rogue Squadron, que a gente já comentou também. Tem o Starfighter, cara, que é um jogo de tiro mesmo, com só a nave mesmo, primeira pessoa, e
atirando. Isso é de 2002, eu acho. Isso.
Tem a própria série do Dark Force, né? Que é a série
Jedi Knight. Só pra te corrigir rapidão, eu acho que é Jedi Starfighter o nome do jogo.
Starfighter, exatamente.
Jedi Starfighter.
Tem o próprio Force Unleashed, que saiu na geração passada.
Force Unleashed, que é muito forte, né, cara? O Force Unleashed, né?
Ah, eu acho que assim, ele tinha muito potencial, mas os jogos talvez não corresponderam à hype que o pessoal criou em cima.
Mas tinha as cutscenes iradíssimas, né?
Não, o jogo é até um jogo bacana, a questão de você usar força, né?
De você derrubar o Star Destroyer, assim, sabe?
O trailer, né, o primeiro trailer foi ele, o Starkiller, trazendo um Star Destroyer pro chão, maluco. Isso
é fantástico. Foi forte. Porque a gente sempre escutou o próprio Darth Vader falando, né, pra gente que a arma mais poderosa é a força, né, e aí a gente...
E os filmes, eles mostram bem pouco, assim, no universo expandido você vê muito mais o quão potente a força realmente é. Nos filmes é até pouco.
Caraca, mas o Force Unleashed, que eu nunca joguei, mas é uma franquia que eu sempre ouvi as pessoas falarem bem, e é um molequinho que o Darth Vader passa a treinar.
Não lembro, mas é o que eu falei, o jogo tinha um baita do potencial, não é um jogo ruim, tá, ele é um jogo bom, o problema é que o pessoal tinha uma hype muito grande em cima, né, do
Force Unleashed. Eu tava com hype pra esse jogo, e quando saiu...
Mas é um jogo legal, cara, né? Não, é o que eu falei, não é um jogo, meu Deus, que excelente, mas
é um jogo
não
é ruim, não. Jogo 7,5.
É, um jogo 7,5, 8, assim, chorando um 8.
Tem três jogos, né, da franquia, né?
Tem três? Eu lembro de dois.
Tem o Ultimate Sith Edition, né, que é tipo uma versão
é um DLC
maior.
Também, não? Então são dois jogos só, né?
Um é DLC, né? O outro é DLC, né? Force Unleashed, e as pessoas também estão esperando um terceiro, né? Desse Force Unleashed aí. Não esquecer Star Wars Galaxies.
Qual é esse Galaxy? É o online?
É só lançado pra Windows, exatamente.
É o do é Samsung, esse? Caralho.
Ele fica com o look em vários mundinhos.
Star Wars Samsung.
Eu tô nossa, vendo aqui, jogo, rápido, é jogo? É qualquer game coisa, né, gente? Eu quero fazer um jogo de Star Wars. Faz aí, mano.
Não, mas hoje em dia já não tá mais assim, hein? Peraí, não tá mais assim, hein?
Agora com a Disney.
Porque não. Agora que a Disney pegou, ela falou que tudo que sair a partir de agora é oficial, então ela tem que dar aval, inclusive, do que for o universo expandido, cara. É. Então agora cara, você vai tomar muito cuidado. Se bem que o pessoal da EA tá trabalhando aí em produto Star Wars. Fora o Battlefront, eles estão trabalhando num projeto grande com a Amy Hennig, inclusive, que é a escritora, a autora das histórias do Uncharted, cara.
Bonito, que bonito.
E sim. Cara, não, eu tô vendo aqui o Force Unleashed, é curioso porque eu esqueci o nome do ator. O Force Unleashed, ele foi também muito emblemático.
É o Sam Witwer, não é? Esse moleque tá naquele...
Isso, eu acho que é isso mesmo.
Ele tá naquele The Mist. Como é que chama aquele? Isso, The Mist, lá do... Do Stephen King, que aliás, dá licença o final desse filme, né, mano?
Caralho, é brutal, é brutal.
E o próprio Stephen King falou que o final do filme ele gostou mais do que do próprio livro, porque foi mais ousado ali o final.
Caraca,
do filme.
Caraca, esse Force Unleashed 2, muito foda, hein? Vendo aqui.
Cara, Evandro, Bruno, ajuda nós aí. Você que quer jogar o Force Unleashed, que eu também tô que nem o Júlio, eu joguei assim muito rapidamente. E negligenciei foda. Pra quem quer jogar essas paradas hoje, não rola, né? Só PC tem
que saber. Não, rola, pô. Eu falei, ele saiu no Play 3 e no 360. Então o pessoal ainda tem. Tem esses consoles ainda, né? E eu acho que ele vai estar na leva de retrocompatibilidade também pro Sony, né? Então, ó, mesmo quem não tiver mais, dá uma guardada aí que pode estar na retrocompatibilidade do Sony. Mas dá pra você jogar no Play 3 e no Xbox 360 com tranquilidade.
Eu sei que a gente vai fazer um especial em 2016. Provavelmente, para Lego nos videogames. Porque tem muita coisa pra caralho.
É incrível como a maioria é muito bom, né?
Cara, 98% dos jogos do Lego são excelentes jogos, divertidos imersivos, né, cara? São muito bacanas. E Star Wars, cara, tem cada jogo fantástico.
Foi o Star Wars que me clicou pra jogar Lego nos videogames, sabia? Foi quando eu joguei os jogos do Lego Star Wars que eu falei assim, funciona. Porque é um jogo que você fala assim, não tem o realismo do filme, não tem nada, mas é um jogo divertidíssimo. Isso. E ele faz as homenagens aos filmes.
Total.
Apesar de não ser sério, você vê que ele faz até graça com algumas cenas e fica bom. É isso que é fogo do jogo, fica muito bom.
Anota aí, 2016 vamos fazer Lego, cara. Lego tem muita coisa bacana, tem Star Wars, tem Piratas do Caribe, tem Senhor dos Anéis, tem Harry Potter.
Marvel, o jogo
tem
Marvel
Lego, porra, cara, do Marvel é foda. Monstros. Exatamente, tem muita tem coisa
jogos
foda.
Do Batman tem três Batman. Isso.
Harry Potter, mano, tem o quê? Tem uns 5 jogos de Lego.
Harry Potter. Louco,
pode crer.
Harry. Dos
Anéis,
tem vários, cara.
Tem, do Senhor dos Anéis tem o da trilogia e tem o do Hobbit também, né?
Saiu o Lego do Hobbit? Eu não sabia, mano.
A Universal mandou pra mim o do Jurassic Park. Eu não, nem PlayStation 4 eu tenho. Ele mandou PlayStation
4. Cara, eu vou te falar um negócio. São 58 jogos de Lego, brother.
Cacete. Tá buscando Star Wars,
58, né? Maluco.
Não, e aí tá aí uma franquia que a gente esqueceu de citar, né? Lego saiu dos brinquedos e foi pra multimídia. As animações fazem muito sucesso. O filme fez muito sucesso.
Legalzinho,
os jogos fazem muito sucesso.
Eu fiquei surpreso, cara, assistir o filme do Lego lá. Eu não sabia que ia gostar. Tava, eu achei muito legal, cara. Achei muito legal a premissa.
Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu joguei muito um jogo estilo Age of Empires do Star Wars.
Ah, Battlegrounds, Star Wars Battlegrounds.
Battlegrounds, exatamente. Caraca, que legal, cara.
É basicamente o...
2001.
Cara, você vê que, tipo, eu fico boiando pra caralho nesses jogos, mas quando é jogo de Star Wars, maluco, eu tô ali, moleque. Star Wars, Galactic Battlegrounds, puta que pariu. Eu vou te falar um negócio, eu não gostei do jogo quanto eu achava que eu ia gostar. Porque Star Wars e jogo de estratégia em tempo real, mano, é tipo, porra, é a combinação perfeita pra mim. Eu lembro que eu joguei na época e eu não sei o que foi exatamente, mas não me agradou muito, mas eu tô aqui vendo as imagens e tô com vontade de tentar de novo, hein?
Acho que você deveria dar uma chance nova, porque é um jogo muito bacana, assim. Você fazendo suas cidadezinhas, e tem personagens clássicos e tudo mais. Porra, muito legal, muito legal.
Ele é Age of Empires 2 com Star Wars, cara, não tem...
Sim,
skin oficial, basicamente.
Não. Tem muitos jogos do Star Wars para mobile, né? Então, de pinball...
Nossa, agora com esse negócio de free to pay to win, nossa, não fala.
O próprio Angry Birds Star Wars, né? Lembra que saiu uma versão
do Angry Birds? Angry Birds Star Wars, tem vários aí que é tipo um Clash of Clans com o skin de Star Wars também.
Clash of Clans.
Mas tem aí. Eu baixei só pra me decepcionar.
Tem isso. A gente esqueceu de falar também do Republic Commando, pra quem gosta de FPS.
Puta, né? Que olha pariu, aí. Republic Commando 2004, Bruno, me corrija se eu estiver errado, pro Xbox, acho que pra PC também.
O primeiro foi em 2005, se eu não me engano, o primeiro Republic Commando foi 2005. Tinha outro também na mesma geração ali, que saiu um pouco antes,
cara,
pra GameCube, pra PlayStation 2, que era o Bounty Hunter, que você jogava com o Jungle Fett.
Cara. Olha aí!
Que era em terceira pessoa.
Né? Vou te falar um negócio, cara. Esse Bounty Hunter é muito bom. E eu vou te falar um negócio, o Republic Commando, ele é notável no panteão de jogos de Star Wars, que ele era o único na época, eu acho que até hoje é o único, jogo de Star Wars, ou material de Star Wars de qualquer formato, que a música, que tinha música que não era música só de Star Wars, era música licenciada. No caso, era essa música que eu mandei, uma música bacana até, a Clones, de uma banda chamada Ash, um metalzinho bacaninha, olha aí.
Nós vamos ouvir o gosto musical do Easy.
Essa era a música quando você zerava o jogo.
Olha aí, rapaz.
E tipo, pra quem era fã de Star Wars, apareceu uma música que não é música de Star Wars num jogo de Star Wars, foi muito estranho.
É, aí os caras estão viajando. Não pode desmantelar o canon da
música,
parada.
Não, mas é bacaninha a música,
Mas tem nada a ver com Star Wars, mano. Pelo amor de Deus. Não, nem existia esse instrumento no Star Wars.
O nome da música é Clone. Não, existe assim, né?
O nome da música é Clone, já é o suficiente.
Já tá bom demais, mano. Tá melhor do que as maluquices que o George Lucas fez na nova trilogia, né, mano? Mas, música é bacaninha e, como eu falei, isso é notável. É um jogo. Eles resolveram arriscar de uma parada mais metal, né? Num jogo de Star Wars. Não rola isso. Música licenciada em jogo de Star Wars.
E o Kinect Star Wars?
Tava já pra falar isso, mano. A primeira vez que eu vi essa porra, o jogo de dança lá
dos caras. Pra falar de jogo ruim agora, é isso?
Cara, quando eu vi. Olha só, eu vou te mostrar esse negócio. Esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo, eu achei que era alguma palhaçada tipo The Onion, saca? Era alguma paródia do Funny or Die, alguma coisa assim, paródia. De internet. Eu juro pra você, mano. Eu juro pra você. Eu não acreditei que era um jogo de verdade.
Não, esse tá de putaria, esse de dança, não é isso? Mano,
Mas é isso que
tu tá falando, mano. Putaria do Han Solo, maluco.
Quando eu vi isso... Na moral, brother. Quando eu vi isso, eu achei que era piada de internet. Algum cara que manja de efeitos muito especiais, de 3D, tá ligado? É um cara que manja muito de 3D, fez isso. Eu não acreditei, mano. Na moral.
Caraca, mas
esse... Mas é legal porque as músicas, eles fizeram umas paródias foda até, mano. Na sinceridade. É galhofa,
mas a letra é foda.
É genial, mano. E tem uma fase da Princesa Leia que ela tá gostosa.
Eu tô vendo aqui a propaganda do Kinect Star Wars, cara. E a propaganda era muito foda. Todas as propagandas do Kinect eram fodas, né? Olha aqui, ó. Negada era muito iludida mesmo, né, cara? De que ia ser igual o negócio.
Eu Nossa, até cheguei a baixar a demo na época. Baixar a demo pra jogar no Kinect. Não, eu achei que o Bruno ia falar. Eu até comprei pra ver se era legal.
Não,
mas
comprar não.
O Bruno comprou, vai vendo.
Caralho. Agora, essa música tem aqui, ó, Hologram Girl, que tem a Leia, ela gostosinha, maluco. Agora, cara, nossa, sensacional, mano.
Cadê?
É curioso que a gente não falou do principal jogo, né? Que tá aí agora, que foi rebootado. Star Wars falou. Battlefront, maluco.
Falou,
a gente não
falou Battlefront. De... Falou
não.
Tá aí de até Play 2.
Não, só citou mesmo. Mas o Battlefront é que meio que...
Passou batidão.
Trouxe uma expectativa muito grande, né? O lançamento do novo Battlefront, que era meio que... ele ia dar uma rebootada na franquia, a gente pode dizer
calma,
isso?
Calma. Vamos começar do começo, Juras. Em 2004, acredito, saiu os trailers de Battlefront. E a pegada era, você vai vivenciar
isso.
As batalhas icônicas. icônicas de Star Wars, né? Fã de videogame, fã de Star Wars. A gente nunca teve algo nessa escala, de você tá ali de fato. Tá aqui, ó, a batalha do filme tá aí com os veículos, com as armas, os modelos de personagem, tu pode jogar com todo mundo. Foi incrível, eu comprei o jogo e, tipo, mano, aquele jogo foi... O Dark Forces é o jogo que eu penso quando eu penso em jogos de computador de Star Wars. Mas quando eu penso em jogo de Star Wars em geral, Battlefront é o que vem na minha cabeça, mano. Foi incrível aquele jogo. O Battlefront 2, eu já mencionei isso aqui uma vez, eu acho. Foi o primeiro e único jogo que eu peguei de pre-order, veio até uma camiseta do Battlefront e tal. Foda pra caralho, tu ia nas... Tipo, por exemplo, né, tem a fase de Hoth, né, o planeta congelado de Hoth, do Império Contra-Ataca. Sim. Aí você tem lá a base dos rebeldes. Você tem o Snowspeeder, né, tem os AT-ATs. Você pode usar o cabo pra prender o pé do AT-AT, que nem você fazia no Rogue Squadron, então no Shadows of the Empire. Nos dois você podia fazer isso, acredito, né? Tinha batalhas no espaço, no segundo Star Wars Battlefront. Cara, era muito foda. Pro PSP, veja você, pro PSP, teve não um, não dois, teve três Battlefronts, e eu vou te falar um negócio. Eles são bem bacanas, cara. Eu tô jogando pra caralho ultimamente. São surpreendentes, cara.
Mas com o lançamento desse Battlefront em 2015, os meninos tiveram a oportunidade de jogar, né? Izzy e Evandro jogaram juntos, inclusive.
Fiz a live tudo.
Izzy fez live tudo.
E aí, o que, é que vocês podem dizer de Battlefront aí?
Cara, Battlefield com skin de Star Wars.
Um Battlefield...
mediano.
Battlefield paia com skin de Star Wars. Não,
eu vou dar um testemunho, posso? Eu tava muito, muito na pilha pra jogar
o Battlefront.
O que foi?
Vai, não esquece o Izzy, vai.
Só que aí depois teve um período pra gente baixar a demo e jogar. Quando eu joguei a demo, eu falei, não vai rolar pra mim, cara. Eu falei, putz, é muito... Assim, a premissa é legal, o jogo é lindo. Você vê que eles têm um estilo visual que emula um retrô dos filmes, sabe?
E sonoro, não esqueça do som, que é foda também.
Sim. E aí, só que na hora que eu joguei, eu falei assim, cara, pra mim isso aí não rola, porque o foco muito grande só no online não é o tipo de coisa que eu gosto. Que eu já falei que eu sou um cara que gosta de jogar co-op, né? E eu gosto de jogar co-op e tem que ter opção de sofá também, apesar dele ter, mas a opção de co-op dele é muito rasa. Ele tem um foco grande
no jogo. Diz que o jogo todo é raso, né, Bruno? Assim, as pessoas jogam e falam assim, mas gente, é só isso mesmo?
Cara, a EA admitiu, não, é verdade, o jogo é muito... Eles falaram, rolou até zoação na internet, que o termo que eles usaram é streamlined, que é tipo aquela parada mais, tá, direto ao ponto, é mais sem muita firula e tal. Aí os caras falando, mano, quando o meu professor, eu fizer um trabalho de faculdade, o professor falar que tá faltando isso, tá faltando aquilo, foi mais escrito, eu vou dizer que foi streamline. Essa é a desculpa agora, tá ligado? Porque ele é muito seco, cara. O jogo, olha só. Se você pega o Battlefront, vocês jogaram. Acho que o Juras é o único que não jogou, né, Juras?
Não, não joguei.
Você pega o Battlefront, aí você tira esse skin de Star Wars e bota, sei lá, Killzone. Você compraria esse jogo?
Jamais.
Nunca. Só vende pela licença, na moral. Como o Bruno falou, o gráfico é lindo, o som, né? Os sons de Star Wars são muito característicos. Então eles acertaram nisso.
Mas não é mérito do jogo, né? É mérito da franquia. Sim,
que exatamente. É a força da franquia. Isso. Porque você lembra daqueles sons, então são muito simbólicos, assim, de cara você reconhece, mas é um jogo, assim, fraco. Eu comprei porque, porra, não tinha como... Eu fui muito fã de Battlefront, cara. Joguei literalmente todos os Battlefronts, tirando então, do DS,
que era uma... Mas sabe uma coisa também que faltou? Uma campanha, né?
É, faltou. O 2, o Battlefront 2 também já não tinha... Assim, pra ser sincero, o Battlefront nunca foi muito volta da campanha. Depois, ele tinha... O primeiro, eu nem lembro se tinha campanha alguma. O 2 tinha uma historinha interessante, como eu falei. Era o Vader comandando a 501st, né, que era o esquadrão dele, né, e se espalhando pela galáxia pra matar os Jedi e tal, e acabar com os rebeldes e tudo mais, mas nunca foi muito focado em campanha. Nesse agora, eles falaram, ah, foda-se a campanha e deixou só online mesmo, que também não foi uma parada que me agradou, eu queria ter uma campanha, queria ter um
senso... Uma razão, né,
pra estar... um senso de que você tá fazendo, você tá indo do ponto A ao ponto B, não são só batalhas aleatórias, né. Tendo dito isso, o jogo é bacana, talvez porque eu sou hoje um jogador super casual, então o jogo é bem casual, então me agradou. Eu achei muito esquisito, né, um desperdício, talvez, eles terem omitido completamente tudo que diz respeito à trilogia, à nova trilogia, né? Que agora a gente tem que falar de trilogia prequel, né? Que agora vai ter uma nova trilogia. E eu entendo eles terem omitido, porque me parece que a Disney quer se distanciar do passado.
DLC, não, isso é DLC.
Você acha que é DLC, cara?
É EA.
Certeza, isso. Um jogo desse
estilo. Tanto que ela lançou, né? Nos vídeos de campanha, você podia ver as naves no espaço. Aí sai o jogo, você não pode jogar com as naves no espaço, tem que
esperar o DLC. Não, cara, eu achei esse jogo tão fraco. Olha só, uma coisa que me irritou muito. muito, né? Os veículos, nos outros Battlefronts, o veículo era aquele veículo, um tanque, uma nave, seja lá o que for, que tá ali no mapa, ele existe como um objeto no jogo. Aí você corre, você entra nele e sai andando com ele, né? Então a imersão parece que a parada tá lá acontecendo. Agora o veículo, não sei, eu imagino que deve ter alguma coisa a ver com o balanceamento.
É uma carta, né? Você pega uma carta.
É um power-up, mano. É tipo um cogumelo que tá ali no cantinho, tipo, você pega.
Tá na tela,
pega. Aí você some e aparece já voando na parada. É muito paia, mano. Puta que pariu. Eu nunca consegui acreditar, mano.
Aquilo que eu até comentei muito no Twitter, eu tava discutindo com os amigos sobre Mad Max, né? Que eu tô gostando muito do jogo. E aí, porque ele sempre me remete ao universo, eu fico imersivo dentro do jogo. Diferente um pouco, por exemplo, do Metal Gear 5, que eu achei um jogo do caralho fantástico. É 99 vidas pra mim, esse jogaço mesmo. Mas toda hora ele me trazia assim: Jurandir, isso é um jogo, tá? Não é um filme, não é uma história pra você entrar nela. Porque ele, tipo, tá acontecendo uma parada, você aperta o pause e vai tu beber água e tá. E pausou o jogo mesmo, sabe? Ou então você tá lá e entra na caixa, sabe? Aí os caras não veem, sabe? São coisas que remetem assim, realmente é um jogo mesmo e a gente tem que aceitar esse tipo de coisa,
sabe? Você manda o cara voando de balão, tipo.
Exatamente, são coisas assim, que pro jogo como mecânica funciona, entendeu? Como jogo, funciona. Porque é massa fazer isso, você adora capturar esses soldados, né? Pra ir pra tua base. Mas ele toda hora faz você lembrar que é um jogo, né? Essa parada do Battlefront, de você passar e ver uma cartinha, olha a cartinha aí, sumonou o negócio, sabe? Você tá. Não, você não tem como, fica, né?
Tudo preto e você aparece voando já no negócio, entendeu? Então,
exatamente,
isso parece bobagem, mas pra quem jogou todos os jogos e foi sempre assim, entendeu? Sempre foi. Uh-huh. Tá lá, tu pode ver o veículo, entendeu? É mais imersivo, parece
você
mais.
Vê você vê o caso da franquia Battlefield, né, cara? Que você encontra os veículos no mapa e você entra neles, né, cara?
Sim, o Battlefront, ele sempre foi. Até no nome, né? Ele sempre foi muito baseado em Battlefield. Desde o primeiro, é Battlefield com skin de Star Wars, né? E era muito bom. Esse agora, a gente tem que falar assim, tem Star Wars, né, e é divertido e tal. Cara, eu não sei, cara.
Gráficozão do caralho, né? Gráficozão do caralho, né?
Eu vou te falar um negócio, o gráfico é foda, não me entendo errado. Mas é muito, eu vou até jogar um pouquinho, cara, eu comprei esse jogo, pra você ter uma noção.
O gráfico é foda, mas não é foda.
O Easy comprou um PlayStation 4 só por essa merda aí e nem vai jogar mais.
Eu falei isso mil vezes aqui, eu comprei o PlayStation 4, só entrei nessa geração porque eu queria jogar essa merda. Porque é o seguinte, veja você, eu queria chegar no dia que saísse o jogo e eu só comprar, chegar em casa e jogar. Eu não queria ter que pegar o PlayStation nesse dia também pra ter que ficar tirando a caixa, montando e fazendo caralho. Eu queria. Eu
e baixando a atualização de 50 mil gigas.
Eu comprei isso, assim, adiantado pra chegar em casa e jogar só. Aí eu joguei assim. Ô, Evandro, contando com aquela vez que a gente jogou, eu devo ter jogado
esse jogo.
Cinco vezes. No máximo.
Não, mas só um parênteses sobre a atualização. Esses dias aconteceu comigo. Eu tava esperando pra sair, né? Pra enquanto eu vou sair, eu vou jogar Star Wars no PS4. Fui jogar, toma a atualização no rabo. Enquanto atualiza, eu vou jogar FIFA. Fui jogar FIFA, toma a atualização. Mano, que mundo a gente tá vivendo, maluco. A gente acha isso normal. O cara não consegue falar meia hora pra jogar um videogame.
Pois é, mas enfim, eu sei que tem muita gente que tá gostando do Battlefront, que tá empolgado. Eu acho que tá mais empolgado porque o filme tá aí e tá todo mundo vivendo Star Wars. Todo mundo respira Star Wars. E todo mundo assiste 50 mil vezes os três trailers liberados. E os vídeos de bastidores, aquela vibração. A gente tá respirando, Star Wars. A gente tá vivendo Star Wars. Então, o jogo, ele meio que ele traz essa esperança. Olha, estou aqui no universo, tô escutando as músicas. Mas aí, né, eu percebi que tinha muita gente que tava jogando, que comprou pelo hype e disse assim, e aí, tá jogando? Não, joguei uma semaninha só.
Porque não, eu acho que o jogo não dá razão
inclusive, pra voltar, não. Inclusive, amigos meus que compraram, que tem Xbox... E falando assim, gente, salas vazias, cara. Não tá vendendo muito. Caraca, no Xbox, não. No
Play 4 tá bombando.
No Play 4, sim.
Não,
Play 4,
então. Sim. Uma coisa que o pessoal, eles fizeram um levantamento, a plataforma que está se jogando mais mesmo é no Play 4. No Play 4 tá com mais jogadores
que PC e Sony. Eu acho que tá 10 pra 1 quase assim, sabe, de quantidade. Porque o cara vai lá e vê sala vazia. E no PlayStation 4 é sempre sala cheia. Então, tem jogo realmente que é jogo pra algumas plataformas, né? aí acho que é o Battlefront é pro PlayStation 4 mesmo, e mais um motivo pra não comprar, sabe? Eu já não tenho essa paixão, eu gosto de jogo de FPS, mas eu não tenho essa paixão de, uau, como eu vou comprar FIFA todo ano, sabe? Eu não tenho essa paixão com jogos de FPS.
Só Star Wars eu compraria, mas... E o bacana do Battlefront é que você pode jogar tanto em primeira quanto em terceira pessoa, sim, né?
Então, desde o primeiro.
Desde o primeiro, não é novidade desse. Inclusive, muita gente temeu que eles fossem retirar essa opção do atual.
Eu tava com esse medo. Eu perguntei no Twitter, inclusive.
É, eles mantiveram, porque,
né? Tem uma imagem que tava rolando, tinha uma imagem que tava rolando na internet, que era a capa do jogo, né? E aí um cara no Paint fez várias correções em cima dos features que eles botaram, né? Então, por exemplo, tem uma foto de um AT-AT, né? Tem um carinha olhando pra cima, um AT-AT imenso. Sabia. Aí o cara fez um círculo, um camelo. O cara fez um círculo e falou, não é pilotável, tá ligado? Então, os mapas só podem, sei lá, acho que é 16 contra 16 jogadores, que hoje em dia é até pouco, né? Então, tinha um cara corrigindo todas as features da capa do jogo, né? Do pôster do jogo. Então, assim, eu não digo que eu odiei, porque não é um jogo ruim, mas ele é simplesmente um jogo fraco, entendi, tá ligado? Aquele esquema... Cara, eu vou te falar um negócio. Os jogos... Cara, eu sou fã do PSP, não é por nada, não. Olha só, o PSP, ele tinha uma parada genial. Como você fazia o seu personagem? Você tinha tantos pontos no RPG, aí tu falava, eu quero essa arma, eu quero essa paradinha que me permite voar, eu quero essa bomba, eu quero esse cara. Aí tu ia montando de acordo com os pontos que você tinha, isso naturalmente se balanceava, entendeu? Uhum. Você pegava uma arma muito fodida, mas aí o teu life é sacrificado por causa disso. No Battlefront do PS4, do Xbox, né, você tem um sistema de cartas que você... Cara, eu não entendi nada daquela merda, mano. Eu vou te falar de seriedade. Os jogos antigos fizeram muito mais sentido. Por exemplo, no Battlefront 1 e 2, tem os loadouts específicos de um personagem. Tu quer jogar com o Gunner normal, tem o Sniper, tem o Técnico, tem não sei o que mais, né? Nesse aí, é meio confuso, porque tem várias armas e não é imediatamente claro que armas servem melhor pra que coisa. Aí tu tem um sistema de cartas, que tem 3 skills especiais que você usa, aí tem que esperar um cooldown time pra você usar de novo. Enfim, mano.
É, entendi, entendo a frustração aqui. É, frustração de muita gente.
Nossa, também. Demais, mano. Tinha potencial ali, tinha potencial. Mas EA, né, mano? Puta que pariu. Eu tô pra ver ainda a EA comprar um estúdio, comprar uma. Pegar a autorização pra usar uma marca e fazer uma parada bacana. Não vi ainda. Command & Conquer.
Ah, não. A EA, o negócio da EA é fazer dinheiro, isso. Não é fazer a gente feliz.
Foda-se a gente, né? Só o dinheiro mesmo.
Vai ver, não vendeu bem essa porra.
A missão da Disney que é fazer as pessoas felizes, né? Só da Disney mesmo.
A EA quer dinheiro.
É. A missão da EA, né? Queremos seu dinheiro. É isso. Mas eu entendo. A EA, ela tem grandes franquias no seu colo, né? Mas sim. Aí...
E ela tem, ultimamente, até ela ganhou aí por vários anos, 2 anos consecutivos, acho, de pior empresa do mundo dos videogames. Mas eles estão tentando, cara. Você vê que eles estão tentando trazer algumas coisas novas. O próprio Mirror's Edge, por exemplo, a continuação que eles vão trazer, é um jogo que não vendeu tão bem assim, mas eles estão trazendo porque eles querem agradar um pouco o público, sabe? Sim. É óbvio que o objetivo de toda a empresa é fazer dinheiro. Eles fazem dinheiro pra caramba com FIFA, com Madden e tal. Mas eles estão tentando compensar por esse lado também, trazer os jogos que a galera quer, né? Até mesmo aquele o Unravel também, que é um jogo que você vê que é uma coisa que é muito fora do padrão da EA. Então eles estão tentando mudar isso, mas é óbvio que nesses casos eles querem fazer dinheiro. Tanto que a projeção de venda do Battlefront, eles queriam vender 13 milhões de unidades. Estão longe disso. Caraca. Só que o Battlefront tem um fôlego do filme. Pode ser que a galera se empolgue com o filme, né? Então vamos ver, né?
Enfim, eu sei que as pessoas... Tem muita gente que gosta todo o Battlefront, tá jogando até hoje, mas pros amigos aqui que jogaram, o Easy e o Evan principalmente, fica a sensação de frustração, né? Mas que ainda assim, dá pra se divertir com o jogo, né? Dá, né?
Dá pra divertir. Na real, eu acho que a culpa não é nem tanto do jogo, Jundi, porque, por exemplo, saiu o Halo 5, não vai ter mais aquele negócio de, pô, caralho, jogo para todos dominar.
Sim, não vai ter.
Que aconteceu no Halo 3, sabe? No Gears da vida.
É, mas antes do lançamento do Battlefront, era a cada vídeo.
Era o que você esperava.
Ai, meu Deus.
Sim, era o que você esperava.
Vai mudar a história dos videogames. É isso.
Era o que você esperava. Jogar, caralho, a gente vai juntar 20 pessoas.
Hein, Bruno?
Conversar,
jogar. Me diz aí, na E3, quando saiu o trailer do jogável lá do gameplay do Battlefront? Era várias máquinas,
né? Hype lá em cima, né? Hype foi lá em cima.
Eu não sei, as pessoas falam assim, né? Mas também você não pode esperar muito, não. Tem que esperar muito sim, meu irmão. Se tu tá com vontade de assistir, tem que esperar pra caralho. E se a parada for realmente boa, você vai ser... essa sua necessidade vai ser suprida. Mas se for mais ou menos, aí realmente vai ter a sensação de frustração
mesmo. Eu tenho um testemunho que não tem muito a ver com o jogo, mas tem a ver com o filme, que é essa questão da expectativa é muito importante. Às vezes, é melhor você estar com a expectativa embaixo, porque se for um pouquinho melhor do que você espera, você já tá satisfeito. É. Então aconteceu isso comigo. Adam Sandler, né? Adam Sandler é aquela coisa. Tem filme, alguns filmes que eu acho muito bacanas, outros que eu não acho tanto.
Adam Sandler, vai citar Adam Sandler aqui mesmo.
Mas, por exemplo, eu não tinha assistido aquele Gente Grande ainda.
Nossa.
Só que Jesus. De todo mundo falar mal, minha expectativa tava lá embaixo. Gostou?
Aí, calma.
Aí quando eu fui assistir, eu falei assim, não é um filme bom, é um filme medíocre, mas ele não é tão ruim quanto todo mundo tava falando, entendeu?
É tipo então... As Branquelas, que fica bom, ele dá a volta e fica bom.
Não,
nunca vai ficar bom. Ele dá duas voltas e continua sendo ruim.
Todos os filmes desses caras aí, vai tomar no cu. Vai sair aquele do Kizou, 50 tons de cinza, que desgraça.
Nossa, mano.
50 tons de preto, né? O nome do filme, caralho.
Não tem, mano, não tem como ficar bom o filme dos irmãos Wayans, velho. Não tem como.
Tipo aquele O Pequenino. Nossa, acho que foi o pior filme de todos os tempos que eu vi. Pequenino.
Mano, O Pequenino.
É muito tosco.
Meu Deus. O nego foi no cinema assistir O Pequenino, mano.
Não, mas o Adam Sandler, por exemplo, tem aquele.
Esses caras são parte do problema.
Esses caras escolhem o presidente. Igual todos nós.
O Rain Over Me, por exemplo, é um baita de um filme com o Adam Sandler.
Beleza.
Que a família dele morre no 11 de setembro, né, e tal. Ele tem Shadow do Colossus nesse filme, hein?
Sim, ele tá jogando. Eu só lembro desse filme por causa dessa
O Embriagado de Amor também com o Adam Sandler é muito bacana, que é o filme do Paul Thomas Anderson.
Não, pois é, cara, o Adam Sandler, ele não é um ator ruim, isso
mas
que
o Clique, mano. O Clique é um filme bacana. Como se fosse a primeira vez.
Gente fala mais ou menos. Funny People eu acho um filme legal, cara.
É porque muita gente foi ver Funny People achando que era uma comédia, cara. Esse que é o problema.
Exatamente, esse muito, é o problema.
Ele é o comédia da depressão, né?
O Clique é interessante. Eu reassisti, eu não achei
como se fosse a primeira vez, filme bonitinho de casa. Casal, acho legal.
Drew Barrymore, né? É bacaninha.
Música do Israel Kamakaiolê, havaiano lá, que arrebenta.
Sim, inclusive ele fez o... Ele fez aquele...
I Love You, não foi ele que fez o I Love
Isso, You? Isso, ele e a mulher dele, pode crer, eles são havaianos e ele que fez essa música aí do que passa no começo do Divertidamente, né, o do curta lá.
Uma boa música, inclusive a versão em português também é muito boa.
Enfim, deixamos, obviamente, 50 milhões de jogos a serem comentados, né, do Star Wars. Se você jogou algum aqui e a gente esqueceu, relembre aí nos comentários ou mande pra gente lá nas nossas redes sociais. Porque tem muita coisa. Eu lembro até que eu fui com o Miguelzinho, irmãozinho da minha namorada, lá pra esses game stations da vida de shopping, né, que tem essas... os arcades e tudo mais. E tem do Star Wars sempre, cara.
Tem umas maneiraças gigantes.
Tem do Star Wars e do Exterminador Futuro Salvation. Não sei porquê.
Que é um de mas tiro, é até mano. Legal aquele da arma, né?
Que isso, tá com
é legal, é legal. É
legalzinho.
De Star Wars tem aquelas corridas de pod, né? Então tem esses jogos aí que fazem muito sucesso. E é isso, relembramos aqui muitas coisas, obviamente tem muitos links na postagem pra você relembrar também. Se você tá ouvindo esse programa sem olhar os links, você perdeu muita coisa, né? Porque faz parte da experiência do 99 Vidas você acompanhar os links que tem na postagem do cast, de vídeos, fotos e tudo mais. Temos algum recado? Não, né, Bruno? Nada, né?
Não, essa semana tá suave.
Tá suave na nave. Beleza, nós só temos um recadinho pequenininho que são pros nossos amigos patrões, né? Turma lá do patreon.com/99vidas. Muito obrigado a você que mensalmente colabora pro 99 Vidas continuar no ar. Precisamos de mais gente, gente. Como patrões, né? Pô, se você... Cartãozinho de crédito, um dolinha. Você chega lá, um dolinha e você colabora com 99 Vidas. Não deixe essa... essa maré derrubar a sua colaboração com esse projeto. Não deixa o 99 Vidas ficar balançando por causa dessa crise.
Mano, eu acho que o pessoal percebeu, né, que o meu áudio tá bem melhor nessa edição. Talvez melhor do que jamais esteve. Eu comprei esse microfone, o tal do Blue Yeti, que sempre me falaram que era o melhor, porque existe um ressarcimento, um retorno financeiro com o 99 Vidas. O motivo pelo qual... Cara, vocês viram, eu passei o quê? Eu acho que um ano perdendo... Tipo, a cada 4 99 Vidas eu participava de um. Tipo, quando eu tava no programa, o pessoal ficava surpreso. O motivo pelo qual eu tô aqui é porque eu posso chegar no meu trabalho e falar, terça-feira nem me esperem vir aqui, eu vou ficar em casa, tá ligado?
Exatamente.
Se não fosse o Patreon, mano, eu já não tava mais nesse programa, eu imagino.
Não, e algumas pessoas reclamam, né, que a gente sempre fala do Patreon e tudo mais, aí só falam desse Patreon e tudo, mas gente, desde que nós criamos o Patreon, que já passou mais de um ano, tem um ano e um mês, um ano e dois meses, se eu não me engano, que nós temos Patreon, o 99 Vidas não atrasou um dia. Pode crer. Toda sexta-feira.
Você é louco.
Sexta-feira você tem um 99 vidas pra baixar. Nem que seja pela manhã, no meio do dia ou à noite. Você tem toda sexta-feira um 99 vidas pra baixar.
Não, e o sacrifício pra dar um jeito de qualquer forma. A gente já gravou o jogo na final do campeonato lá, maluco. No último que a gente gravou, no final do Campeonato Paulista,
acho
que
era. Quarta passada.
A Copa do Brasil. Porra, Brasil. A gente gravou de 3 da manhã, tá ligado? O sacrifício que a gente faz. Cara, porra, hoje, gente, o que eu tava fazendo?
Não, o Jurandir, você que tá no Brasil, que horas são neste momento?
Nesse momento, em Fortaleza, são 00:10, em Brasília, 01:10.
Aí, ó.
Não, hoje, Juras, o que eu tava fazendo hoje antes de gravar a parada? Eu tava vindo fazer compras, porque tô sem comida aqui em casa. Aí eu lembrei, puta, o programa é daqui a 40 minutos, acho que não vai dar tempo. Mano, eu voltei, a gente tava no meio do caminho pro Walmart, eu voltei pra ir pra casa. Pra
falar, e não, o Izzy gravou o áudio e colocou no WhatsApp, né, da Bel, falando, onde é que a gente tá indo? Não, eu tô indo pra casa, eu tenho que gravar podcast. Ela, o quê? A gente vai voltar pra casa?
Ela é chateada, mano, porque eu falei, não, tem que voltar. Ela, não, a gente vai lá rapidinho. Não posso atrasar o programa, os caras tão lá.
Rapidinho é foda.
Mas isso assim, esse é um esforço que a gente faz, mas porque a gente tem essa colaboração da turma no Patreon, entendeu? Então é muito importante, cara, com $1 tu consegue colaborar com que o 99 Vidas continue no ar. Inclusive a gente tá pensando em possibilidades de ampliar o que é que a gente pode retribuir mais com esse Patreon, porque o Patreon do 99 Vidas, ele existe pros ouvintes sustentarem o podcast exclusivamente, né? A gente traz o que em troca? A gente traz 99 Vidas toda sexta-feira. Ele só tem toda sexta-feira porque o ouvinte que é patrão tá colaborando, sabe? E se isso ficar, se, por exemplo, as nossas metas lá começaram a diminuir, porque sim, por causa de dólar e etc, coisa e tal, o valor foi diminuindo, né? Mas ainda a gente ainda consegue atingir a nossa meta. Mas a gente precisa que vocês ajudem, né? Porque quanto mais tiver colaboração, mais a gente vai poder se dedicar ao projeto sem ter que vender o 99 Vidas como um produto pra um monte de agência e tudo mais, e encher esse podcast de propaganda. Mas enfim, se você quer ser o nosso patrão, acesse aí patreon.com/99vidas, é facinho fazer o cadastro, você pode colaborar com o seu cartãozinho de crédito. Ah, não, tem um cartão de crédito internacional e tudo mais, como é que eu faço? Você pode pagar com a sua conta do PayPal, né? Que aceita cartão de crédito nacional, ele faz lá o débito lá e tudo mais. E aí o 99 Vidas continua no ar com a sua colaboração, e por isso que a gente fica muito feliz de poder continuar fazendo 99 Vidas e trazer com regularidade, porque a gente pode gravar, meu irmão, até 5 horas da manhã, mas você sabe que na sexta-feira vai ter um 99 Vidas novo, porque o patrão do 99 Vidas está colaborando e ele bota fé na gente, e a gente consegue fazer esse sacrifício de gravar em qualquer horário, de editar madrugando e tudo mais, e lançar o podcast na sexta-feira.
É isso aí.
Muito bem. É isso. Nos encontramos na semana que vem, pirando com o Star Wars. A gente já chega
todo nervoso.
Agora. Tchau. Easy, vamos lá, Easy. Vamos lá. Chega desse negócio aí, Easy.
Beleza.
Se aproxima do microfone, deixa de batucar na portela aí.